e obras de infraestrutura.
Saúde.
A Câmara aprovou projeto que permite acesso a linhas de crédito com recursos do FGTS para santas casas e hospitais filantrópicos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que reabre até 2030 o prazo para que santas casas e hospitais filantrópicos tenham direito a linhas de crédito que usam recursos do FGTS. A lei que trata do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço previa o uso desse tipo de crédito para entidades beneficentes apenas até 2022. A reabertura do prazo foi prevista em uma medida provisória editada este ano, mas que perdeu a validade sem ter sido votada pelo Congresso. Por isso, o projeto aprovado, que reproduz o texto da medida provisória, foi apresentado pelo líder do governo na Câmara, deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Na justificativa da proposta, ele disse que créditos com recursos do FGTS somaram R$3 bilhões e beneficiaram 140 hospitais filantrópicos que prestam serviço ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Paulo Pimenta estima que essas linhas de crédito podem reduzir a taxa de juros para santas casas dos atuais 18% para 12%, o que vai ajudar a aliviar a situação financeira dessas entidades, muitas delas endividadas. Além dos hospitais filantrópicos, o projeto também permite que instituições sem fins lucrativos que prestam atendimento a pessoas com deficiência também usem essas linhas de crédito. A condição é que as entidades também atuem para o SUS. O relator do projeto, o deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, diz que as linhas de crédito não comprometem a sustentabilidade financeira do FGTS. Ele explicou a proposta.
Esse projeto vem em função da medida provisória de número 1336, que expirou o prazo e que trata das santas casas e hospitais filantrópicos pela possibilidade dessas instituições terem o caixa hospital baseado na lei do FGTS.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para o deputado Hildo Rocha, do MDB no Maranhão, linhas de financiamento com recursos do FGTS beneficiam a saúde do trabalhador.
Esse projeto, ele é muito importante, porque o recurso do FGTS, ele tem um juro muito menor, que é um juro menor do mercado, é o do FGTS. O prazo de carência para o início de pagamento é bem elástico, portanto, é recurso do trabalhador que volta em benefício do trabalhador, porque as Santas Casas de Misericórdia atendem justamente os trabalhadores.
O projeto que reabre até 2030 o prazo para que hospitais filantrópicos e entidades de assistência a pessoas com deficiência tenham direito a linhas de crédito que usam recursos do FGTS, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Vavá do Avante de Minas Gerais detalha sua atuação na Comissão de Saúde como relator da Política Nacional de Enfrentamento ao HIV e à AIDS. O legislador avalia que ajudou a construir uma proposta voltada a quem enfrenta dificuldade para manter o tratamento.
Vavá defende a criação de um auxílio deslocamento financeiro para viabilizar o transporte de pacientes que residem longe dos centros médicos especializados. Ele argumenta que o benefício combate o abandono terapêutico, reduzindo barreiras socioeconômicas e geográficas no acesso ao SUS.
Direitos Humanos.
O Escolto do PT da Paraíba defende projeto que cria a Política Nacional de Prevenção de Quedas entre Pessoas Idosas. O deputado argumenta que o objetivo é reduzir acidentes, preservar a autonomia dos idosos e orientar ações de prevenção e acompanhamento em todo o país.
Segundo o Escolto, o projeto organiza medidas de prevenção, acompanhamento e conscientização para evitar quedas que podem provocar perda de mobilidade, internações e outras complicações de saúde. O texto já foi aprovado em duas comissões da Câmara.
Justiça.
A Câmara aprovou proposta que cria um Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres. A repórter Daniela Lessa acompanhou a votação.
O Brasil chora com a morte de nossas mulheres, infelizmente, todos os dias, e gostaria, antes de promover a leitura do parecer por parte da deputada Jandira Fegali, pedir um minuto de silêncio em favor da senhora recentemente assassinada, a qual foi encontrada com seu filho amamentando enquanto agonizava nos seus últimos momentos.
Foi com um minuto de silêncio por uma vítima de feminicídio que o presidente da Câmara, Hugo Mota, iniciou a votação do projeto que cria o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres e prevê recursos para ações de combate ao feminicídio e de proteção à vida de meninas e mulheres. Nesta semana, em Cataguases, Minas Gerais, uma mulher foi encontrada morta em casa, enquanto seu filho de 2 anos dormia em um quarto e uma bebê bebê de um ano ainda mamava em seu peito. O marido foi preso acusado de feminicídio. Pelo texto aprovado, o sistema de enfrentamento será organizado pelo Ministério das Mulheres, em colaboração com estados e municípios. O dinheiro para financiar as ações virá principalmente do PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, que permite aos estados renegociarem dívidas com a União, em troca de compromissos, como a realização de investimentos. No mínimo 10% desses recursos deverão ser aplicados no Plano de Ação de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres. A relatora da proposta, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, destacou que esse financiamento garantirá recursos por 10 anos.
E nós estamos agora colocando um bimeio de recursos existentes por ano, por 10 anos. São recursos que estarão inseridos no PROPAG, como também no Fundo de Segurança Pública, para que a gente possa fazer com que os estados e os municípios, em ação integrada, possam agir na prevenção e também na responsabilização dos homens violentos deste país, que não conseguem compreender que essa relação é de igualdade, não de submissão.
A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, também celebrou a garantia de recursos financeiros.
E quero chamar mais uma vez a atenção para a virtude desse projeto, que garante recursos. Não há política pública, não basta dizer que eu sou a favor do combate ao feminicídio, se não tiver dinheiro.
Para os demais estados que não estiverem no PROPAG, poderão ser usados outros recursos já destinados a ações de combate à violência contra a mulher. Os recursos poderão ser aplicados em ações de prevenção e enfrentamento da violência, fortalecimento da rede de atendimento às mulheres e políticas de educação para combater a cultura de violência contra meninas e mulheres, especialmente voltadas para homens e meninos. O texto também prevê medidas de enfrentamento à violência digital. O projeto que cria o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres, com verbas garantidas para as ações, agora será analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Segurança Pública.
Roberto Fraga, do PL do Distrito Federal, critica a demora do Senado em analisar propostas aprovadas pela Câmara, como a redução da maioridade penal. Segundo o deputado, a falta de votação dessas matérias prejudica o combate ao crime organizado.
Na visão de Roberto Fraga, a redução da maioridade penal é fundamental para o enfrentamento da criminalidade. Ele sustenta que o tema é um anseio antigo da população.
Sérgio Turra, do PP do Rio Grande do Sul, critica a decisão que autorizou a busca e apreensão na residência de Jair Bolsonaro. Na avaliação do deputado, a medida foi desnecessária, desproporcional e representa perseguição política e abuso de poder.
Sérgio Turra também questiona a imparcialidade do ministro responsável pelo caso, Alexandre de Moraes, afirmando que não deveria conduzir processos relacionados aos atos de 8 de janeiro. O deputado manifesta ainda solidariedade ao ex-presidente e defende limites à atuação do judiciário.
Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, critica o andamento das investigações sobre fraudes no INSS. O deputado afirma que pessoas ligadas ao governo deveriam ser investigadas com o mesmo rigor aplicado a outros casos que envolvem agentes públicos da oposição.
Alfredo Gaspar também contesta o mandado de busca e apreensão realizado hoje na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na avaliação do parlamentar, há tratamento desigual por parte das instituições responsáveis pelas investigações e pelo judiciário. Homenagem.
Coronel Assis, do PL de Mato Grosso, condena as declarações de uma promotora de justiça sobre manifestações religiosas em um evento público. De acordo com o deputado, a liberdade de professar a fé é garantida pela Constituição e não pode ser restringida por agentes públicos.
O parlamentar lembra que o Estado brasileiro é laico, mas não antirreligioso, e defende o respeito às manifestações de fé da população. Coronel Assis também pede uma moção.
ZYU278, Rádio Solidariedade, 106,3 MHz.
Uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte.
De segunda a sexta-feira, aqui na 106 FM, o programa 6 em Ponto. Um programa dinâmico com notícias políticas, culturais, comentários e debates. E a participação do ouvinte através do WhatsApp 3421-3000. 6 em Ponto. De segunda a sexta-feira, aqui na 106 FM, às 18 horas.
Estendei o teu sagrado manto, ó Santana, que é também minha mãe.
Contagem regressiva, festa de Santana.
Rádio 106 FM. Fé e devoção em uma só sintonia.
Faltam 15 dias para a grande festa de Santana.
Festa de Santana de Caicó.
Festa de Santana de Caicó.
Momento de fé e tradição. A 106 FM vai deixar você informado de tudo o que acontece. Os eventos religiosos, eventos socioculturais do pavilhão, shows ao vivo. A melhor equipe de profissionais. Um show de cobertura. Unidade móvel percorrendo toda a cidade. Jornalismo sempre presente. E flashes ao vivo da Ilha de Santana. Com uma apresentação sem igual.
Oferecimento. Posto Shell. Serviços que vão além do tanque. Sua melhor parada a qualquer hora do dia ou da noite. Eletrocenter Redcom e Eletrocenter Solar. Tudo em material de construção, elétrico, irrigação e solar. Top peças, top vidros e reboques 24 horas. Especialista em serviços automotivos com a garantia top. Unigrande, nota máxima no MEC. Faça agora mesmo a sua inscrição gratuita no site unigrande.edu.br ou ligue 981 13 97 98. Brasil Cacau, o sabor que encanta, transformando pequenos momentos em grandes emoções. BBB Variedades, nesta festa de Santana, a sua compra vira emoção, o melhor passa por aqui. Intuição Fashion, porque seu estilo começa nos detalhes. Confira as nossas tendências pelo Instagram, arroba Intuição Fashion. Armazém Zezão, construindo sonhos, congratula-se com os filhos, devotos e peregrinos da nossa padroeira Santana. Instituto de Olhos do Seridó há 22 anos, referência em oftalmologia. Mercearia Zé Pereira, bebidas, lanches, gelo, carvão e muito mais. Qualidade, preço justo e atendimento rápido. Iuri Loja, Iuri Transportes e Logística. Confiança em cada compra, compromisso em cada entrega. Homem Loja Oficial, referência em vestuário masculino no Nordeste do Brasil. Seu estilo vale prêmios. Cia Baby Kids e Teens, a sua loja de roupas infantis em Caicó, Avenida Renato Dantas 705, no centro de Caicó. Jades Ótica, sua nova visão começa aqui, na Rua Antônio Vieira, na principal do bairro Nova Descoberta. Apoio, arte, design, comunicação visual e sinalização em geral. Starret Express, em novo endereço, na Avenida Coronel Martiniano, ao lado da loja Laço e Cadastro. E Aligraf, além da impressão, serviços gráficos em geral.
106 FM.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
De segunda a sexta, das 5 às 8 da manhã, aqui na 106 FM, tem Bom Dia Sertão, o melhor programa do amanhecer. Cultura nordestina, forró, alegria, informação, participação dos ouvintes e a comunicação alegre e espontânea de Riva Júnior, a raposa do Nordeste. Oferecimento, Supermercado Ligzarbe, Pousada Queiroz Caicó, Academia Viper Story Fitness, produtos Dona Mariquinha, há mais de 20 anos fazendo qualidade, e Sol Energy, o sol trabalhando para você.
Sicredi, o Rio Grande do Norte. Tem com quem contar, tem conta corrente, tem investimentos, consórcios seguros, mais financiamentos. Sicredi é pra quem quer prosperar, soluções pra sua vida mudar. Sicredi, o Rio Grande do Norte, tem com quem contar, tem com quem contar, tem com quem contar. Sicredi, o Rio Grande do Norte, tem com quem contar, tem com quem contar, tem com quem contar.
Venha para a maior instituição financeira cooperativa do estado. Venha ser Sicredi.
Sicredi, o Rio Grande do Norte, tem com quem contar, tem com quem contar, tem com quem contar.
4009-3535.
O Rio Grande do Norte tem com quem contar. Sicredi.
De segunda a sexta-feira, das 17 às 18 horas, aqui na 106 FM. Você tem um encontro com a poesia e o melhor da cultura popular. O som da viola. O som da viola. Com o poeta Francisco Damião. Oferecimento: Novelar, Alto Brás Caicó, Rendigás, Café Itãs e Clube dos Cadeiras Cativas.
Mais um campeão de audiência.
Vem aí, Comando Esportivo.
É gol, a rede balançou. Alegria, alegria, a galera.
Comando Esportivo, um show de bola no seu rádio. Notícias, resultados, comentários, entrevistas, o esporte local e nacional em destaque com a equipe da Rádio
106.
106.
Jota Alves.
Legal, salve, salve, galera! Tá na hora do Comando Esportivo! Muito boa noite pra você, torcedor e torcedora, aquele abraço, estamos chegando, são 8 da noite, mais 8 minutos agora, na minha grande, linda, querida Caicó, aqui no meu estadão querido do Rio Grande do Norte. Hoje é quarta-feira, dia 8 de julho de 2026. A partir de agora, já estamos chegando, entrando em campo no gramado aqui da 106 para trazer as notícias do esporte, principalmente destacando também a Copa do Mundo de 2026. A partir de agora, você vai ficar por dentro, vai ficar sabendo de tudo o que aconteceu e o que vai acontecer daqui para frente na Copa do Mundo de 26. Trazendo também giro aqui do estado do Rio Grande do Norte, vamos destacar a Série B do Campeonato Brasileiro, a Série C, né? Vamos destacar também o vôlei feminino do Brasil, né? O amadorismo, tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no nosso Comando Esportivo, que está apenas começando. Olha só, estamos voltando, são 8 e 9. Vamos trazer notícias aqui do estado do Rio Grande do Norte. Vamos destacar ABC e América, que ainda estão disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. América e ABC estão tentando passar no jogo da volta, que será na próxima semana. O América joga contra o Trem, não é? Do Amapá e o ABC joga contra a... O ABC joga também pela série D do Campeonato Brasileiro. Vamos olhar aqui, o ABC joga contra uma equipe lá do Pará, né? Uma equipe do Pará. O ABC perdeu o jogo de ida de 2-1, já o América venceu e venceu bem, goleou o Trem de 4-1 e vem na tranquilidade para fazer o jogo da volta, que será no dia 13 de julho. E o ABC perdeu o jogo da ida, né? Perdeu o jogo da ida e joga no dia 12. No dia 12, o jogo da ida do Campeonato Brasileiro da Série D. Portanto, tanto o ABC também quanto o América de Natal, né? ABC e América de Natal. Portanto, no Rio Grande do Norte, os detalhes são apenas as duas equipes que ainda estão buscando a quarta fase da Copa do Nordeste, né? A quarta fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Que Copa do Nordeste? Copa do Nordeste já acabou, né? A quarta fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Portanto, o ABC joga no dia 12, que é no domingo, contra o Águia de Marabá. Jogo da volta. Perdeu o primeiro jogo de 2-1. E o América de Natal joga contra o Trem. O América, no jogo de ida, goleou o Trem pelo placar de 4-1. E o jogo da volta será no sábado, o jogo será, o ABC joga no domingo, dia 12, contra o Águia de Marabá, do Pará, e o América de Natal joga no dia 13, que é uma segunda-feira, contra o Trem, jogo da volta, na Arena das Dunas, em Natal. Portanto, detalhando aí, detalhando aí os jogos da volta de ABC e América na Série D do Campeonato Brasileiro. Era o detalhe que a gente tinha aqui com relação à Série D do Brasileirão, que ABC e América ainda vão buscar a classificação para a quarta fase, né? Para a quarta fase. Com relação à Série B do Campeonato Brasileiro, jogos que serão realizados já no próximo fim de semana. No sábado tem Caxias e Floresta do Ceará. A Inter de Limeira enfrenta o Amazonas. O Barras, vamos detalhar aqui, o Brasileirão da Série B. Jogos do próximo fim de semana. Aliás, começa hoje já a 17ª rodada do Brasileirão da Série B de 2026. Hoje tem Ponte Preta e Criciúma. Na sexta-feira, Juventude e Vila Nova. Sport do Recife joga contra o Botafogo de São Paulo na sexta. No domingo, Operário e Novo Horizontino, Avaí e Náutico, São Bernardo e Cuiabá, Atlético Goianiense e Fortaleza, CRB e Goiás. E na segunda-feira, fechando a rodada, tem América Mineiro e Londrina, Ceará e Atlético pelo Campeonato Brasileiro da Série B, na sua 17ª rodada. Já na Série C, ainda fase de grupos, na 14ª rodada, Caxias e Floresta, no sábado, no domingo Internacional, no domingo Inter de Limeira e Amazonas, Barra e Santa Cruz do Recife, Ituano, Ferroviária, Maranhão e Ipiranga, Anápolis e Maringá, Paysandu e Guarani, Botafogo da Paraíba e Confiança. Aí a rodada termina na segunda-feira. Itabaiana joga contra o Brusque, o Figueirense enfrenta o Volta Redonda. Portanto, também o Campeonato Brasileiro da série C, né? Da série C. Bom, falar aqui da seleção brasileira de vôlei feminino, né? Estreou com vitória na terceira semana da Liga das Nações. A equipe comandada por Zé Roberto Guimarães derrotou o Japão, jogo que foi realizado hoje, quarta-feira, e o Brasil venceu por 3-1, com parciais de 25-20, 19-25, 25-19 e 25-23. Agora o Brasil volta à quadra na sexta-feira, dia 10, às 7h20, horário de Brasília, para enfrentar a Polônia. Com resultado, a seleção brasileira ocupa a segunda colocação da Liga das Nações de Vôlei Feminino, com 23 pontos e 8 vitórias. A equipe tem a mesma pontuação dos Estados Unidos, mas fica atrás nos critérios de desempate. Portanto, o Brasil joga na próxima sexta-feira, enfrentando a Polônia às 7h20. Portanto, a nossa seleção brasileira de vôlei masculino participando aí já na terceira semana da Liga das Nações. Vamos começar a falar de Copa do Mundo, né? Copa do Mundo ainda é evidência, mesmo com a eliminação da nossa seleção, né? Seleção canarinha, mas o que está em evidência ainda é a Copa do Mundo de 2026. Portanto, ontem foi definido aí a outra vaga para as quartas de final da Copa do Mundo. A Argentina, numa virada sensacional, com garra, determinação, atitude, o que o Brasil não teve, né, no jogo contra a Noruega, a Argentina fez bonito, virou o jogo que estava perdendo de 2-0 para o Egito. A Argentina foi lá e fez 3-2, eliminando aí a seleção africana, o Egito. E aí a Argentina passou para as quartas de final. No outro jogo, a Suíça empatou em 0-0 no tempo regulamentar, persistiu o empate na prorrogação e nos pênaltis deu Suíça. Venceu a Colômbia de 4-3 nos pênaltis, eliminando aí a Colômbia das quartas de final, né? Na verdade aqui, a maioria das equipes que vão... Só ficou a Argentina, né? Aqui da América do Sul. Só ficou a Argentina, né? Porque a França da Europa vai enfrentar o Marrocos, né? A Espanha vai enfrentar a Bélgica. A Noruega enfrenta a Inglaterra. E a Argentina vai enfrentar a Suíça. Portanto, o futebol europeu em alta aí, né? Espanha, França, Noruega, Inglaterra, Suíça, né? Tem apenas a Argentina e Marrocos. O resto é Europa. Quarta de final da Copa do Mundo e começa amanhã. Amanhã às 17 horas. Primeiro jogo das quartas de final entre França e Marrocos. Na sexta, dia 10 às 16 horas, tem Espanha e Bélgica. No sábado, tem Noruega e Inglaterra às 18 horas e Argentina e Suíça às 22 horas. Portanto, definido aí as quartas de final da Copa do Mundo de 2026, né? A Copa do Mundo de 2026. Bom, com relação à Copa do Mundo também, né, que foi definido aí as quartas de final e já começa tudo amanhã. Então, o detalhe da Copa do Mundo ainda é que, vejamos aqui, as seleções que passaram para as quartas de final, no boletim legal da Copa, todas elas estão invicta. Não perdeu nem na fase de grupo, nem também no mata-mata. Estão invicta aí as seleções que passaram para as quartas de final, né? Os artilheiros da Copa até o momento, o argentino Lionel Messi tem 8 gols. Lidera a artilharia, aí vem atrás dele jogadores que também ainda estão nas quartas de final, como Mbappé, da França, com 7, e o próprio Haaland, da Noruega, também com 7 gols. Então, estão ainda na disputa para quem será o artilheiro: Messi, Mbappé e o próprio Haaland da Noruega. Mas quem lidera por enquanto é Lionel Messi com 8 gols, né? Com 8 gols. Outra situação na Copa também, outro detalhe, é que a única seleção que não tomou gol na Copa do Mundo nos 5 jogos que disputou foi a seleção da Espanha. Não tomou gol ainda na Copa do Mundo, né? Está sem tomar gol aí na Copa do Mundo a seleção da Espanha. Portanto, as maiores goleadas foi a Alemanha na primeira fase, né? Na fase de grupos, venceu de 7-1 o Curaçao. E o Canadá venceu de 6-0 o Catar. Foram as maiores goleadas da Copa, né? Maiores goleadas aí da Copa. Então, os países que estão sediando a Copa do Mundo, os 3 também já saíram do torneio. Foi eliminado México, Canadá e os Estados Unidos. Já não estão mais também disputando o título mundial. O montante da seleção que for campeã do torneio da Copa do Mundo vai levar aí em torno de 50 milhões na cota atual do dólar, o que representa aí 250 e poucos milhões de reais. A FIFA tem muita grana, porque mesmo o Brasil tendo sido eliminado, a Copa do Mundo, ela vai pagando as cotas em toda rodada, né? Que a seleção vai passando. É como que fosse a Libertadores da América, Copa do Brasil, né? Que paga aquelas cotas. por exemplo, na fase de grupo, o Brasil ganhou na fase de grupo, vai passando e aí vai recebendo aquelas cotas da FIFA. Aliás, é todas as seleções, não é só o Brasil. Então, mesmo sendo eliminado aí a seleção brasileira, o Brasil ainda embolsou, a Confederação Brasileira ainda embolsou cerca de 25 milhões de dólares, o que representa cento e poucos milhões de reais, né? E cada jogador do Brasil ainda recebeu, mesmo pela eliminação, ainda recebeu mais de R$1 milhão nos cinco jogos que disputaram, né? Ganhou 4 e perdeu o mata-mata nas oitavas de final. Cada jogador ainda embolsou R$1 milhão e 100 mil da CBF, né? Então, o futebol dá muita grana, né? A FIFA também tem muita grana, até porque uma Copa do Mundo, a gente tá observando que todos os estádios da Copa, todos, tanto no Canadá, como no México, como nos Estados Unidos, aonde foi realizado jogos, está sendo realizado jogos da Copa, todos os estádios são lotados. E aquela grana todinha é para a FIFA, né? A FIFA gasta, mas também arrecada muito, né? Porque todas as seleções é bancada pela FIFA, estadia, tudo no mundo aí, né? A estadia todinha de hotel, de transporte, de tudo no mundo, é a FIFA que banca, né? E mesmo sendo eliminado, todas as seleções, não é só a seleção brasileira, eu tô detalhando o Brasil porque eu sou brasileiro e fui olhar quanto o Brasil, mesmo sendo eliminado, ainda embolsou da FIFA, né? E também cada jogador, quanto recebeu pela eliminação, né? Porque para mim, eliminado não era para ganhar nada. Tá certo, você passando, tudo beleza, mas você sendo eliminado ainda ganhar prêmio, é o que os jogadores querem, é o que as confederação de futebol querem também, né? Então, mesmo assim, ninguém saiu liso. A verdade é essa, da Copa do Mundo, né? Ninguém saiu liso. Todas as seleções que foram eliminadas ganharam alguma coisa da FIFA, né? Aquelas que saíram mais cedo ganharam menos, mas as que saíram mais tarde, como o Brasil, que chegou até as oitavas e caiu no quinto jogo, embolsou esse montante que eu falei agora há pouco para vocês, né? Cerca de 25 milhões de dólar e transformando isso em reais dá 130 e poucos milhões de reais. O Brasil ainda colocou no bolso na Copa do Mundo de 2026, né? De 2026. Nós temos aqui uma notícia, o seguinte: Jorge Jesus está perto de ser anunciado aí como o novo técnico da seleção de Portugal. Segundo o jornal A Bola, o treinador de 71 anos deve assinar contrato até 2030 e receber pelo menos 4 milhões de euros brutos por ano, cerca de 23,6 milhões na cotação atual. O valor é bem inferior ao salário que Jorge Jesus recebia no Al Nassr da Arábia Saudita. De acordo com a publicação, o técnico ganhava 12 milhões de euros por ano no clube saudita, aproximadamente 70,8 milhões na cota atual. né? Ainda segundo o jornal A Bola, a prioridade de Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, é fechar o acordo nos próximos dias. A expectativa é que Jorge Jesus seja oficializado até domingo como o substituto de Roberto Martínez, né? O contrato de Martínez com Portugal termina nesta quarta-feira, 2 dias depois da eliminação da seleção portuguesa para a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Com o novo vínculo, Jorge Jesus comandaria Portugal na Eurocopa de 2028 e também na Copa do Mundo de 2030, que será organizada em conjunto por Portugal, Espanha e Marrocos. É moda agora, né? Pegou a moda as Copas do Mundo agora, sempre vai ser em conjunto aí com 3 países, né? Esse ano nos Estados Unidos, México e também no Canadá. E em 2030 será também em Portugal, Espanha e Marrocos, né? E Marrocos. Bom, são 8h31, vou aqui no comercial, volto daqui a pouco com mais notícias do Comando Esportivo. Até já.
Fala pessoal, aqui Jaziel Medeiros convidando você para ouvir de segunda a sexta-feira aqui na 106 FM o programa Super Tarde 106, comigo e com ela.
Oi gente,
aqui é a Ravassi, eu e o Jaza estamos aqui para convidar vocês para curtirem o programa Super Tarde 106, de 3 às 5 da tarde de segunda a sexta-feira. Muitas alegrias, muitos babados, muita amizade, todo mundo junto e misturado. E tudo isso com oferecimento dos melhores patrocinadores do rádio.
Sorvete Sergipana, uma delícia de sabores. Seja um revendedor Sergipana. Siga nas redes sociais Sergipana Sorvetes Oficial. Panificadora Elite da Nova Descoberta, o lugar certo para você tomar café e jantar, comendo bem e pagando pouco. Na principal da Nova Descoberta, próximo ao semáforo. Precisou de gás? Ligue grátis para Rende Gás. 0800-281-0880 ou WhatsApp 99981-3020. Café em Tães, há mais de 60 anos, Café em Tães é bom demais.
Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho.
O Aedes aegypti.
Contra ele, a prevenção é a melhor solução.
Vamos eliminar
os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom.
Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção.
Todas as manhãs de segunda a sexta, das 8 às 11, Show da 106. Um programa interativo com músicas, sorteios e diversão. E claro, com a participação dos nossos ouvintes. Show da 106.
Oferecimento Óticas Junker, estilo, conforto e confiança em cada detalhe. Joilar, onde o preço baixo acontece todo dia. Cobrimos qualquer oferta da concorrência. Doutora Elaine Diniz, cirurgiã dentista. Sorrisos lindos e bem cuidados. B Saúde e Becard, o plano de benefícios mais completos do Seridó. Cuide da sua saúde com menos de R$2 por dia. Britos for Men, a loja de moda masculina para quem quer se destacar. 20% de desconto para os ouvintes da Chacon. Loja Yuri, a maior variedade. Tudo que você procura na loja Yuri tem. A Lavadeira, seus dias mais leves, suas roupas impecáveis. Temperos de Maria, restaurante e delivery. Comida com sabor, de geração em geração.
Pra construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir da base, tem que trabalhar. Na sua obra, na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter cimento Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, cimento forte é cimento Mizu.
Agora na sua cidade, cimento Mizu, muito mais força para a sua obra.
Cimento Mizu.
segunda a sexta-feira, das 11 às 13 horas, você tem espaço garantido na 106 FM.
A Hora do Povo.
Oferecimento.
Armazém Zezão, construindo sonhos. Tudo para sua construção, reforma e irrigação. Placar Veículos, negócio bom é aqui. Casa Paulino, nossa casa é sua casa. Previdenciária, correspondente bancário, um parceiro de crédito para toda a vida. Rede Farma Caicó, a farmácia do menor preço. Sol Energia Engenharia, instalação de sistema de energia solar em Caicó e em todo o Nordeste do Brasil. MS Variedades, a loja de móveis mais completa do Seridó. Em Caicó, Jardim do Seridó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas. Doutor Anderson Araújo, cirurgião dentista, especialidade em implantes dentários, prótese protocolo e odontologia digital.
106 FM.
Sempre aos sábados, das 5 às 8 da manhã, o seu despertar matinal mais alegre e divertido. No comando do tio Zé. É aqui na 106 FM. Tem forró, arrasta-pé do jeito que você gosta, do jeitinho que você quer. Oferecimento. No Grau Conveniência, 24 horas. Bar e mercearia. Só N Confecções. No Boa Passagem, Laboratório Maria Aila. Exatidão nos resultados dos seus exames. Na Avenida Rio Branco, centro de Caicó. Supermercado Diniz. Economia como você sempre quis. Na Rua Generina Vale, centro de Caicó, Rio Grande do Norte. Forró do tio Zé. É pra levantar poeira nesse nosso arrasta-pé.
Não espere problemas surgirem. Invista na manutenção preventiva e assegure o apuro e agradável em todos os cantos da sua casa ou empresa. A Seridó Refrigeração é especializada em instalações, limpeza, reparos, inspeções regulares e assistência técnica em diversos equipamentos, como geladeira, fogões, bebedouros, com atendimento ágil e eficiente. Vendas e assistência técnica em várias marcas para melhor atender a você, cliente. Agende já sua manutenção e respire qualidade. WhatsApp 99640-2002. Seridó Refrigeração, uma empresa séria e consolidada no mercado há mais de 19 anos com seus produtos e serviços de qualidade. Fica localizada a Rua Joaquim Gorgônio 318, no centro de Caicó. Acesse agora as redes sociais. Arroba Seridó Refrigeração.
Estamos apresentando Comando Esportivo, um show de bola no seu rádio.
Esporte em ação, no Comando Esportivo, 106 FM.
Jota Alves.
Que legal, tô voltando, são 8:38 agora na Caicó Grande. Obrigado a você pelo carinho da audiência. Né, meu amigo Anderson lá do Badaruco, sua filhinha de, como é o nome dela? Que agora esqueci, viu, Anderson, o nome de da sua filha. Quem tem esses detalhes todinho é meu amigo Rovani de Lima Lopes, que tem na agenda dele, mas ele está se recuperando aí da cirurgia e brevemente voltará a se sentar de novo aqui na bancada do nosso Comando Esportivo da 106 FM. É Gislane o nome dela. É, rapaz, obrigado aí pelo carinho da audiência. Abraçando também meu amigo Lapchó, lá na Boa Passagem, Damião Padre, os nossos amigos aí Castelo, na Solidade, com meu amigo Pirralha também ouvindo a gente, aqui no nosso, no Bade Inácio, na divisa aqui de Castelo Branco com Canutos e Filhos e Nova Descoberta, meu amigo Ressaca, aquele abraço, o grande Papagaio também, meu amigo Bebelzinho, o nosso amigo Messias, o Canindé, um abraço aí pra essa galera que sempre frequenta ali o bar do nosso amigo Inácio Lurdinha, aqui nesta divisa do Castelo Branco com Nova Descoberta e também Canutos e Filhos. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Meu amigo Juvenal, aquele abraço também. Obrigado pelo carinho. Olha, Vai voltar aí o Campeonato Brasileiro da Série A, que deu uma parada devido à Copa do Mundo de 2026. Como o Brasil já foi eliminado, então a próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A será a 19ª rodada. Então começa na próxima quinta-feira, dia 16. Portanto, na próxima quinta-feira, dia 16, entram em campo Vitória da Bahia e Vasco da Gama, às 19h30. Botafogo, o meu Botafogo, joga contra o Santos, também às 19h30, no próximo dia 16. Né? Próximo dia 16, portanto, na quinta-feira. E vai ter um jogo atrasado também na sexta-feira, dia 17. O Bahia joga contra a Chapecoense. Jogo atrasado aí da quarta rodada. E o restante dos jogos da 19ª rodada aí tem prosseguimento na sexta-feira, 17. Tem Fluminense e Bragantino, Mirassol e Grêmio, né? Aí na terça-feira, dia 21, tem Atlético Mineiro e Bahia. Dia 22, na quarta, tem Curitiba e Palmeiras, né? E o Botafogo também faz um jogo atrasado contra o Vitória da Bahia no dia 23 de julho também. E continua a rodada 19. Na quarta-feira, dia 22, tem São Paulo e Atlético do Paraná, Internacional e Cruzeiro, Chapecoense e Flamengo, e no dia 23, fechando a rodada, tem Corinthians e Remo. Portanto, a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, que teve a parada aí para a Copa, mas já começa na próxima quinta-feira, dia 16, com dois jogos: Vitória da Bahia e Vasco da Gama, Botafogo e Santos. Olha, a Justiça do Rio de Janeiro manteve nesta quarta-feira a intervenção judicial na Vasco SAF e rejeitou o pedido de reconsideração apresentado pelo Clube de Regatas Vasco da Gama e nomeou o advogado Atos de Andrade Figueira Neves como novo interventor da empresa. O agravo apresentado pelo o clube ainda será apreciado. A decisão é da juíza Simone Gastesse Crivandi, que passou a conduzir o processo após a declaração de suspeição dos magistrados que atuavam anteriormente no caso. Com isso, Pedrinho continua afastado do comando do Vasco da Gama. O novo interventor assume o cargo após a renúncia de Samantha Mendes, nomeada inicialmente pela justiça. Segundo a magistrada, a intervenção permanece restrita às questões administrativas ligadas à governança, à prestação de contas e à circulação de informação entre os órgãos da companhia. Na decisão, a juíza esclareceu que a medida não afeta a atividade esportiva da SAF. Os executivos permanecem responsáveis pela condução do futebol, incluindo negociações de jogadores, contratação de treinador e demais decisões da rotina do clube do Vasco da Gama. A magistrada também afirma que a intervenção tem como fim a governança do Vasco e a prestação de contas. Ela diz que não impôs qualquer veto à venda da SAF e não descarta a volta gradual de membros do antigo conselho. Portanto, tá aí a decisão da juíza, né? O Pedrinho continua afastado aí E ela nomeou agora um novo interventor para essa novela toda aí do Vasco da Gama. Com relação ao Botafogo, né, que vai voltar aí o Campeonato Brasileiro, o Botafogo avançou aí na contratação do zagueiro Lucas Mazon, de 24 anos, ele pertence ao Racing de Montevidéu, mas estava emprestado ao Júnior Barranquilla. Portanto, o clube carioca irá comprar 60% dos direitos econômicos por cerca de 800 mil, né? Faixa aí de 4,1 milhão na cotação atual. O contrato será válido até o fim de 2029. Vale lembrar que no momento o Botafogo está punido pela FIFA com 5 transfer bans e está impedido de registrar novos jogadores. Lucas Mazon já está no Rio de Janeiro e realizou exames médicos. Os clubes entraram em acordo nos últimos dias e a previsão é de que o contrato seja assinado nesta semana. Neste ano, o zagueiro disputou 19 jogos, todos como titular, e marcou um gol. A informação da negociação foi inicialmente divulgada pelo UOL e confirmada pela reportagem do Globo Esporte. O Botafogo tinha na zaga como uma das principais novidades do mercado, por conta da saída aí de Barbosa para o Palmeiras, né? Além do Bastos estarem fora dos planos. O clube negocia a permanência de Ferrarese, que está emprestado pelo São Paulo. Vamos trazer também notícia aqui do Flamengo, né? As últimas do Flamengo também para o torcedor flamenguista, né? O torcedor flamenguista que também quer saber notícias do Flamengão, né? O Mengão, né? Vamos trazer aqui as seguintes. Vamos trazer aqui, olha só. O treinador do Flamengo, o Jardim, elogia aí o Loran e o Alisson em amistoso do Flamengo. Nem sempre existe espaços para os jovens. Após a conquista, a sua primeira vitória na temporada do Flamengo em Portugal, Leonardo Jardim valorizou a utilização de vários jovens no 2-0 sobre o Lausanne da Suíça. Isso aconteceu na tarde desta quarta-feira. Perguntado sobre Loran e o Alisson, autores dos gols do amistoso, o técnico rubro elogiou a dupla e citou o contexto difícil do clube de aproveitar mais os garotos que sobem da base. Ele disse: é importante que os jogadores aproveitem o tempo e as oportunidades para mostrar a sua competência. Em um clube como o Flamengo, a pressão é muito grande e nem sempre existe espaço para lançar jogadores jovens. Hoje, mesmo vocês vendo tudo isso, muitos querem que os jogadores jogassem só com os titulares. O Flamengo tem uma cultura muito forte e às vezes o jovem tem pouco espaço. Por isso, foi importante para esses dois garotos, né, jogar e a gente observar o potencial dos dois. A minha ideia é colocá-los em todos os jogos para jogar. Não queria que ninguém terminasse o estágio e voltasse ao Brasil sem ter jogado. Esses dois jogaram, aproveitaram e fizeram gols. Outros também mostraram competência, mesmo sem marcar. Eu não avalio só pelos gols, mas pelo que eles apresentaram durante a partida. Cada um teve o seu espaço, mas ao mesmo tempo teve o espaço para mostrar o que é capaz de fazer no futuro, disse aí o treinador da equipe do Flamengo.